são Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Horas e 5 minutos na Bahia, 6:05. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra você, pra você. Pra você também é bom dia pra todo mundo. Hoje é quinta-feira, último dia do mês de outubro. Hoje é dia do Halloween, é o dia das bruxas. É, e aqui em Ilhéus o Halloween é comemorado aproveitando as ofertas das lojas Planeta Doce. Artigos para decoração também do Halloween, viu? Ele não vai fazer o Halloween, mas está de volta aos estúdios Gabriela FM depois de uma temporada, longa temporada no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Que folga boa retada é essa? Eu estou falando dele, repórter policial mais premiado da Bahia, está de volta ao tropa.
Eu chegando, chegando para agradecer a Deus, agradecer ao Rio de Janeiro por ter me suportado até agora. Quase fiquei ficando lá no Rio, mas graças a Deus estou de volta. A nossa querida Ilhéus, Ilhéus de braços abertos, né, me recepcionando. Gabriela FM, programa Tropa de Elite. Eu gostaria de agradecer a torcida do Vasco aqui de Ilhéus e também de Itabuna e Teixeira de Freitas. Viajamos juntos, excelente viagem. Agradeço ao Léo Figo, que é ali do Centro Aço, o Thiago Magalhães, que é o filho do Barretinho ali, pertinho onde era Brasília Móveis, do lado, o filho dele, Thiago Magalhães. É, um abraço para Oreia é amigo do Thiago Marrudo, morador nos Carilhos, também viajou com a gente, e o Vivaldo Mendonça, que não é o José Vivaldo Mendonça, é o Vivaldo Mendonça, lá do Hospital de Ilhéus. Também teve o Deda Lima, que é o pai do nosso amigo Rafael, aquele abraço para você. E o Felipe Levita, e o Levita, o pai, que é o subgerente Saque Ilhéus. Trabalha com ela. Thelma, eu não sou gay. É, Thelma é a gerente.
Você foi pé quente nessa ida pro Rio, porque muita gente tava aqui dizendo, Marinho vai tomar um sapeca.
Todo mundo esperando que o Vasco perdesse.
É, e o sapeca iaiá no Marinho.
O sapeca iaiá era me sacanear. Jaqueline lá da Clínica Renal. Sim. Já estava ensaiando para poder me sacanear, mas o Vasco...
Mas deu certo.
Ganhamos... Agora eu vou te dizer uma coisa, Scarpita. São Januário, estádio do Vasco da Gama, a torcida do Vasco, ali é uma religião. Você vai no... Ó, eu conheci tudo lá em São Januário e todos que foram também conheceram.
Toda a história do Vasco da Gama.
Roberto Dinamite, a estátua de Roberto Dinamite, parece que Roberto virou santo. É o santuário do Vasco. Atrás de um gol tem Roberto Dinamite e no outro gol... tem a estátua do Romário.
Que bacana.
Fizemos uns passeios bacanas no bondinho.
Valeu a pena.
Fomos no bonde. Fui lá pertinho do Cristo Redentor. É, subindo. Eu digo, rapaz, não vai parar de subir, não. É. Mas o Rio de Janeiro continua lindo, viu, Scarpa?
Continua lindo, né? Continua
vale
lindo.
A pena um passeio. Eu não quero morar no Rio, mas de vez em quando tem que ir no Rio de Janeiro.
Passear é bom.
Lembrei o tempo todo do saudoso Gustavo Sodré. Me fez muita falta, eu tenho certeza, se ele estivesse vivo, estaria na porta do hotel, ou então me pegaria para levar para o apartamento dele. Gustavo Sodré, que Deus o tenha em um bom lugar.
Dona Anísia agora deve ter dado um sorriso estampado, viu? Dona Anísia, o Fábio, a turma 10, no Teresópolis.
Daqui a pouquinho eu vou falar mais nomes das pessoas que viajaram aqui.
Com saudade de você, né? Você abandonou o Tropa de Elite, né? A turma tava com saudade. Sexta, segunda, terça, quarta, 4 dias.
Teve gente que segurou a grana para não gastar dinheiro, ficou até com fome olhando os outros.
Sério? Não revela isso, não.
Vou falar.
Tem o Nonô Corrêa, teve o Nonô Corrêa na viagem.
Esse cara não quer gastar dinheiro na viagem, não. Aí fica olhando o outro comer. Você quer comer? Eu pago, rapaz.
Bom, são 6:08 na Bahia. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje, porque nossa equipe já está escalada. Tem Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E no futebol, o Botafogo classificou, né? Está classificado, né? O Penharol ganhou, mas Botafogo. Olha, o Edenildo Braga vai trazer todas.
A vantagem do Botafogo, né, esse cara?
O Edenildo Braga vai trazer todas as informações. Vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. Quinta-feira, 31 de outubro, último dia do mês de outubro aqui, viu? Nesse exato momento, termômetros marcando 22 graus, 36% é a probabilidade de chuva para hoje, e o céu aí com pancadas leves de chuva. O sol deu um arzinho da graça, assim, deu um oi, meio que sem graça mais, né? Nós teremos uma quinta-feira com pancadas leves de chuva, num oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, formada especialista, Rede Mira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, João Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Contin Tintas, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
E temporada de Cruzeiros 2024-2025 promete movimentar Ilhéus.
Moto tomada de assalto no bairro do Iguape.
Prefeito de Gongogi enfrenta segundo pedido de afastamento por improbidade administrativa.
Transporte público será gratuito para candidatos do Enem nesse domingo dia 3 e no próximo dia 10. Notícia boa aí, viu?
Tentativa de assassinato ao ex-secretário Flamarion Matos e chocou a todos. Flamarion Matos, homem de confiança do ex-governador Paulo Soto.
Olha, mutirão de atendimento leva serviços da Embasa para o bairro do Malhado hoje, quinta-feira. E a Embasa também responde às reivindicações que foram feitas no programa de ontem.
Jovem evangélico é morto a tiros dentro de casa. Detalhes no Tropa de Elite.
Olha, essa questão de fraude, de golpe. Ontem a gente trouxe a informação das moedas, né? As notas falsas. E hoje a gente traz o seguinte, nota informativa à população, cuidado com e-mail falsos utilizados em tentativas de fraude da Prefeitura de Ilhéus, Secretaria da Fazenda. Muito cuidado, a gente traz as informações no programa de hoje.
E ainda o Detran Bahia alerta sobre tentativas de golpes e falsos leilões, cuidado.
Tem que ter cuidado hoje, viu? A bandidade está atacando dos quatro cantos, viu? Meu Deus do céu. Bom dia para todo mundo, essas e outras a partir de agora, aqui no Tropa de Elite.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:13, 6:13. Aí você vê uma cidade de pequeno porte, onde o prefeito é denunciado. Eu falo da cidade de Gongogi. A cidade de Gongogi enfrenta o segundo pedido de afastamento por improbidade administrativa. Inclusive, Gongogi é a cidade natal onde nasceu o cantor e compositor Itamar Almeida. Naquele tempo, quando ele nasceu, Gongogi pertencia ao município de Ilhéus. É por isso que ele se considera ilhéense. O prefeito de lá, de Gongogi, Adriano Mendonça Pinheiro, olha o Pinheiro aí, Scarpita, está novamente na mira do Ministério Público. O Ministério Público solicitou o afastamento das funções em um segundo pedido formalizado. A ação destaca o envolvimento do prefeito Adriano Mendonça e o engenheiro do município, Geraldo Severino dos Santos Filho, em um dos esquemas de favorecimento ilícito no qual a empresa Baruque Engenharia e Serviços Limitada pertence a Gabriela Patrícia dos Santos, que é irmã do engenheiro, e foi beneficiada com verbas municipais. E aí vem, segundo o Ministério Público da Bahia, o vínculo familiar entre os envolvidos contraria os princípios constitucionais e impessoalidade e moralidade essenciais nas licitações públicas. No último dia 24, o órgão havia protocolado um primeiro pedido de afastamento do prefeito de Gongogi, acusando de fraude em licitações e desvio de recursos, com prejuízo estimado, imagina uma cidade pequena, de pequeno porte, R$1.700.000 para o município. A promotoria exige o ressarcimento, que ele devolva esse valor aos cofres públicos. A investigação aponta irregularidades nos processos licitatórios relacionados às obras de transporte em Gongogi. A Baruca Engenharia, empresa com sede fictícia, confirmada por inspeções locais do Ministério Público, recebeu aproximadamente R$238.984,71 pelos serviços. Então, o Ministério Público alega que a manutenção do prefeito de Gongogi, Adriano Mendonça, e o engenheiro Geraldo Severino em suas funções públicas pode interferir nas investigações e na preservação de recursos do município. Quer dizer, os caras metem a mão, além do afastamento aí, além do afastamento, o MP pede o bloqueio dos bens dos acusados para garantir o ressarcimento ao erário em caso de denúncia. Então, numa cidade pequena como Gongogi, cerca de 5 mil habitantes.
Quanto de dinheiro é esse, repórter?
É muita grana, o impacto dos desvios dos recursos compromete serviços essenciais à população. Se condenados, os envolvidos podem perder os direitos políticos, ser proibidos de contratar com o poder público e pagar multas substanciais, conforme aí previsto na lei de improbidade administrativa e a nova lei de licitações. Existe, sabe, né, Scarpino?
Agora
nova lei de licitações e contratos administrativos.
Agora eu queria saber o seguinte: por que que não divulga assim quanto é que é devolvido dessas operações, dessas ações do Ministério Público? Quanto é que é devolvido aos
Tribunal de Contas?
Tribunal de Contas devia divulgar também isso, né? Olha, aquele caso tal,
Gongogi,
devolveu, de Gongogi, de Ilhéus, de Itabuna, de tantas e tantas cidades aí que a gente traz a informação. Olha, vai ter que devolver. E a gente precisa saber se realmente devolveu, como
às
é que funciona isso.
A Polícia Federal, aí é um processo.
É outro processo, né?
Aí tem, existe um processo, e esse processo, para o cara devolver, o cara nunca devolve.
É complicado. Eu tenho uma informação aqui agora, chamar a atenção aí você. Um alerta de fraude. Estão enviando e-mails falsos de cobrança em nome do setor de tributos da Prefeitura de Ilhéus. Então está aqui o alerta: não abra mensagens de remetentes desconhecidos. Procure os canais oficiais para, né, ficar bem informado e não cair nesse golpe. A Prefeitura de Ilhéus está alertando, né, sobre um e-mail falso que está sendo utilizado para tentar aplicar golpes em contribuintes e empresas, com cobranças falsas atribuídas ao setor de tributos e à Secretaria Municipal da Fazenda. Informamos que o endereço prefeitura.municipal_alvará28863, né, @alvará.gov.br, ele é falso e não deve ser aberto, respondido ou clicado em nenhum link contido nele. E-mails oficiais do setor de tributos e Secretaria da Fazenda. Tem que ter muito alerta aí, né? Para garantir a segurança nas comunicações, reforçamos que somente os e-mails abaixo são canais de atendimento. atendimento.tributos@ba.gov.br. Tem tributos.fazenda. Tem que ter mais cuidado. Ontem a gente trouxe a informação do golpe aplicado em funcionários de uma loja no centro da cidade, que foram até a lotérica ali próximo à Barra Quítica e realizaram um depósito. Então a gente tem que ter muito cuidado, os golpes estão aí. A mesma coisa, o WhatsApp, tô com esse novo WhatsApp agora, novo número. De uma hora para outra aparece um amigo seu, um parente, um irmão, é o pai, a mãe, nada parece. Ó, tô com esse novo número agora aí, tô precisando de um dinheiro. Não caia nesse golpe. São 6h19, primeiro giro chegando. É Matheus Santos que vai falar aqui no Tropa, interligando toda a região, hein?
Interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos, aquele abraço pra você.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, né, quinta-feira, eu venho chegando com a minha participação, com informações para nossa região, nosso Uruçuca, Serra Grande. Olha só, hein, as obras em Serra Grande seguem a todo vapor, a pavimentação da estrada da Ecovila 1 está sendo revitalizada, facilitando o acesso dos moradores e a logística de transporte nesse trecho. Essa melhoria contribui também para a segurança e o bem-estar da população. É a Prefeitura de Uruçuca trabalhando e a vida do povo melhorando. Abraçando a Peu aí da Policlínica, motorista, conduzindo os pacientes de Uruçuca. Um abraço. Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Uma atenção muito importante, tá? Em virtude do feriado de finados, dia 2, no sábado, a feira desta semana em Uruçuca será antecipada para sexta-feira, dia 1º. Então, a feira em Uruçuca segue sexta-feira, dia 1º. Em Itacaré, a Secretaria de Desenvolvimento Social realizou o último encontro intergeracional entre jovens e idosos atendidos pelos programas sociais do CRAS. O evento promoveu a troca de experiência e o fortalecimento dos laços entre as gerações. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Bom dia, bom dia. Amanhã você volta trazendo mais informações, interligando toda a região aqui, viu? Olha, são 6h21. Não vai se atrasar, não. 6h21. Seu repórter, no final do programa de ontem, o pedido de justiça no caso daquele latrocínio, que o roubo seguido de morte. E você tem acompanhado esse caso, tem sido mantido informado, né, as fontes que o Tropa de Elite tem, de que está andando. Agora, a justiça, né, a gente está pedindo em nome dos parentes, em nome dos amigos, do caso Maraú, o idoso que foi, né, vítima de um latrocínio no litoral norte da cidade de Ilhéus.
Já retornando da viagem e sentando aqui na bancada do Tropa de Elite, já tentei o contato, estou tentando contato com o chefe do serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o Edson Serra, o investigador Edson Serra. Ele não atendeu ainda porque deve estar ainda, né? Mas ele vai me retornar ainda. Durante o programa vamos trazer alguns detalhes sobre a morte do taxista e também aposentado da Embasa, conhecido como Maraú, esse latrocínio que chocou a comunidade de Barra Mares, que fica na rodovia Ilhéus-Itacaré. Maraú que foi assaltado, latrocínio é caracterizado como latrocínio, roubo seguido de morte. Se o carro foi localizado, enfim, vamos checar essas informações com o nosso amigo Edson Serra, que é o chefe e que nos atende tão muito bem. Então aí, vamos saber como que estão as investigações, as apurações, se o carro já foi encontrado, se os envolvidos já foram presos, se tem alguém que deu o canal para poder... Se o Maraú tinha mais de R$2.000, tinha vendido alguma coisa e alguém ficou sabendo e deu o canal para os bandidos irem tomar de assalto, nós estamos checando tudo isso aí e não vamos deixar barato. Vamos estar sempre cobrando aqui, porque o Maraú, além de ser o meu amigo, era amigo do meu pai. Por quê? Porque meu pai, na verdade, não era de Maraú. Meu pai era de Ubaitaba, o saudoso Manuel Vicente dos Santos. E minha mãe nasceu, criou em Maraú, ou seja, no Pula Macaco, lá na fazenda Pula Macaco, propriedade deixada por meus avós e que hoje pertence aos netos, eu e mais alguns outros herdeiros da fazenda Pula Macaco. Então, Maraú era amigo do meu pai, amigo da minha mãe, e a gente tinha um carinho especial com ele. Ele tinha um carinho comigo que você nem imagina. Então eu não vou deixar barato uma coisa dessa, a gente vai querer saber, porque os amigos, deixou muitos amigos na Embasa, onde ele foi aposentado, posteriormente ele foi ser taxista, e também né, através do táxi, ele também deixou muitos amigos, e a gente quer saber se algum suspeito já foi preso, quantos foram presos, os suspeitos já foram ouvidos pelas autoridades da Polícia Civil de Itabuna, que tem o comando do delegado, doutor Evi Paternostro. O doutor Evi Paternostro, nós queremos saber todos sobre a identidade do detido, a participação dele no crime, se a polícia segue em busca de mais envolvidos no latrocínio, e as investigações continuam ou pararam as investigações. Então vamos trazer informações, eu tenho certeza que o Edson Serra, assim que checar no WhatsApp dele, minha solicitação, ele vai abastecer a gente de notícias, de informações. Eu quero desejar um bom dia para meu amigo, meu ex-colega de colégio, o Josafá Alvino de Cristo. O Josa, desejando aqui bom retorno à nossa ele, aos Marinhos Santos.
Legal.
O PC, você sabe quem é o PC?
PC.
Publicidade?
Conheço.
O PC, gente PC boa, viajou também.
Foi?
PC, publicidade.
PC, figuraça.
Ele foi meu fotógrafo, ele e o Léo Figo.
Ah.
Quando eu chegava no lugar, ele falava, se posiciona aí, Marinhos Santos, que eu vou tirar a sua foto.
É.
Agradecimentos aí ao PC e ao Léo Figo. E o Alex, que eu conhecia de Itabuna, está ouvindo o programa nesse exato momento, o Alex, lá de Itabuna, ele que viajou com a esposa e com o filho dele, o filhinho dele, ele que também conversou comigo, eu disse, ah, vou ouvir o Tropa de Elite, vou ouvir esse programa. Alex, um abraço para você, fica com Deus aí, viu, e tenha um bom dia, você está agora com as energias carregadas do
verdade.
Cristo Redentor e de Roberto Dinamite.
É, daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo essa informação. A Polícia Civil, você falou do doutor Evi Paternostro, né? E a Polícia Civil lá em Itabuna prendeu dois suspeitos do homicídio, né? E a vítima era aqui de Ilhéus, o caso do Léo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esses detalhes. Esse homicídio aconteceu lá em Itabuna, no Gogó da Ema. A vítima era morador de Ilhéus. Estava desaparecido, o corpo encontrado e a resposta da polícia chegando. Vamos agora dar alô para a turma? Vamos no zap zap. Você já mandou um alô para uma turma? Vamos lá, vamos dar moral para quem dá moral para a gente.
Aqui o povo fala.
Joceane está lá curtindo o nosso programa e pedindo aquele alôzão para a mãezona dela, Dona Raimunda, Dona Mundinha e todos os familiares aí na Lagoa Encantada. Alô, Joca, aquele abraço, hein? Vamos marcar esse encontro aí, rapaz. Essa galinha caipira da Dona Mundinha, escondida debaixo da cama, vai sair, viu? Um abraço aí para a Dona Mundinha. O pessoal está sofrendo lá, seu repórter, muito com a questão da falta de energia, viu? É, a falta de energia lá na Lagoa Encantada tem sido constante. Dona Mundinha, capricha aí nessa galinha caipira. Tá ouvindo a gente tomando aquele café gostoso na caneca do Tropa de Elite. Meu amigo Teles, bom dia, fala no Tropa.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Escarpita. Chegando aqui de Itabuna agora, sentido Ilhéus, ouvindo a melhor rádio da cidade, a melhor programação, uma ótima quinta-feira. E que o nosso prefeito venha com tudo para mudar essa cidade, vou para melhor. Um abraço, mande um alô aí pra galera do 99, veterano da 99, pra meu amigo Paulão e Rob Gol.
Valeu, um abraço pra você, Teles. Um abraço ao nosso querido Val Mecânico, também ligado com a gente, já acordando cedinho. Quem trabalha, Deus ajuda, viu? Ciso Boy, bom dia, bom dia, bom dia. Tem mais gente falando aqui.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho de Todos os Santos.
Bom dia.
Ô, Escarpita, seria interessante o prefeito eleito, Roderico Júnior, colocasse em pauta aí, ó, esses mendigos que estão aí na catedral, meu irmão. Aquilo ali tá coisa feia, aquele negócio ali. E com essa temporada de cruzeiro aí, vai ficar mais feio ainda. Alguém tem que tomar uma providência, Marão. Antes de terminar isso, ele dá uma varredura naqueles mendigos ali, velho. Beleza? Forte abraço.
Valeu. Boa
hora pra você, Isabel, terra de nós, amigo de Xarel.
É, um abraço pra você, viu?
Bom dia, Robertinho Escapita, Marinho Santo.
Bom dia.
Eu sou aqui do interior de São Paulo. Sou o Damião. Quero mandar um alô aí pra Bahia. Pra COI. Zezinho, Dalva, Zete, meu pai aí, pra Jailda, a esposa de Bajara, pra Regina, pra Meire de Célio, para vocês aí do programa.
Valeu, Damião. Um abraço.
Tô ligado no Tropa de Elite.
Valeu, Damião. Um abraço para você.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Escarpeta.
Bom dia, bom dia.
Aqui, fala é Duda da Tibina.
Fala, Duda.
Eu gostaria de mandar um alô aí para esse secretário.
O passarinho, rapaz. Passarinho disparou lá, hein, Duda?
Aqui na Tibina, está entrando de volta dentro das casas, né, meu irmão?
É mesmo,
é porque eles perderam a política. Vai acabar de abandonar a cidade.
Rapaz, o passarinho é fã do Tropa, seu repórter. O Duda começa a falar e o passarinho começa a cantar.
Duda da Tibina.
Valeu, Duda.
Quero aproveitar também, quero mandar um alô a Elias. Lá do Adeste, né?
Olha o passarinho, rapaz. Duda fala no Tropa e o passarinho canta, viu? Esse é o Tropa de Elite. Duda, um abraço pra você, Duda. É um papacapim aí, Duda? É um papacapim? Olha, para facilitar o acesso a diversos serviços da Embasa, a empresa oferecerá hoje um mutirão de atendimento no Colégio Estadual de Tempo Integral Jorge Amado, na sétima travessa aí da Avenida Roberto Santos. Na ação serão disponibilizados serviços como segunda via de conta, nova ligação de água, cadastro da tarifa social, negociação de débitos, dentre outros. E um atendimento acontecerá agora, das 9 às 11h30 e pela tarde, das 13h45 até as 16 horas. O titular da conta precisa levar documento oficial com foto e comprovante de vínculo com o imóvel, como conta de água, energia, comprovante de IPTU, contrato de compra e venda, escritura, dentre outros. Então, mutirão de atendimento, leva serviço da Embasa hoje no bairro do Malhado, quinta-feira, dia 31. Vini Santana chegando e mais um giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini.
Bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana chegando com um giro regional. Com o apoio da Vidal Pratas, quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163, ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto e vamos para as informações. Olha, uma estudante de 14 anos foi atropelada por uma motocicleta na movimentada Avenida Vasco Neto, em frente à Escola Oswaldo Cruz, no centro de Ubaitaba. O incidente ocorreu ao meio-dia, quando o fluxo de pedestres e veículos é intenso no local. O SAMU foi acionado e realizou os primeiros socorros. A adolescente sofreu apenas ferimentos leves nos braços e foi liberada. E olha só, pessoal, atualizações aqui sobre o caso que a gente trouxe ontem da Dona Maria Cigana. Ela teve parte da perna direita amputada. Ela que foi atropelada enquanto tentava atravessar a BR-101 nas proximidades das Bahias entre Ubaitaba e Aurelino Leal. A notícia da amputação abalou os familiares, amigos e vizinhos, já que a idosa gostava de andar pela cidade para realizar suas atividades diárias. Bom, pessoal, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Mário Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Isso é bom,
tá,
viu?
Certo? Um abraço, pessoal, e até amanhã.
Valeu, Vini. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Destaque da volta, repórter Marinho Santos.
Tentativa de assassinato ao ex-secretário Flamarion Matos chocou a todos. Flamarion, bastante conhecido. Flamarion, homem de confiança do ex-governador Paulo Souto.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Com o programa Tropa de Elite, então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Agora são 6:41, 6:41. Seu repórter tomaram uma moto de assalto ontem, rapaz. Bairro do Iguape. Sossego tá difícil da gente encontrar sossego, viu? Porque essa onda de violência tá que tá. Moto roubada no bairro do Iguape. Placa SJK4C90, seu repórter. Um motoboy aí do Pastel do Bill, né? A moto roubada, um trabalhador, né? Junta as economias para poder comprar a sua moto. E aí a malandragem vem e perdeu, levaram a moto aí, viu? Complicado.
Né? Tirando o sossego dos moradores do bairro do Iguape, que de vez em quando acontece coisas assim que a gente não espera, de repente acontece no Iguape.
Verdade.
Fica tudo calmo, tudo tranquilo, daqui a pouco acontece. Olha, Escapita, tentativa de assassinato. O ex-secretário Flamarion Matos, essa tentativa chocou a comunidade. Ele é ex-secretário de Habitação de Porto Seguro e de Meio Ambiente de Eunápolis. Flamarion Souza Matos, ele tem 75 anos, inclusive foi um homem de confiança do ex-governador Paulo Soto. O Flamarion também que foi padrinho do casamento do Eris, lembra do Eris de Tieta? E a professora Nadir, na época, ele foi o padrinho de casamento ali no São Miguel, naquele campo ali. Não ficou espaço para colocar mais carros. Flamarion era secretário de Paulo Soto, na época, e veio para ser o padrinho do Eris. Não sei se o Eris, se a professora Nadir já tem conhecimento. O Flamarion está internado em estado delicado em um dos leitos do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Flamarion foi vítima de agressões a facão deferidas por um trabalhador no distrito de Pimenteiras, que fica no município de Canavieiras. O homem que tentou matar Flamarion, após a chegada da polícia, continuou agressivo e resistente à prisão e acabou sendo morto. O cara teve que matar ele, porque senão ele matava o Flamarion, ou até podia matar um policial militar. Não, a informação que motivou a tentativa de assassinato, esse fato chocou tudo e todos. O ex-secretário é bastante querido, o Flamarion já ocupou vários cargos públicos ao longo de sua vida, homem de boas relações institucionais com os escalões governamentais, zeloso e muito respeitado no meio político e também no meio social. A vítima, o Flamarion, é mais um retrato da violência extrema que predomina no Brasil e em toda a Bahia.
Esse negócio da violência, inclusive hoje o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, estará reunido com todos os governadores e a pauta é justamente a segurança pública, seu repórter. Tem que fazer uma revisão aí, né? Botar responsabilidade, né, sobre o governo do estado. E o presidente está assustado, porque não é só na Bahia, não. A Bahia está demais, tá. Mas em outros estados do Brasil também a situação da segurança pública pede uma atenção especial. Olha, Pedro da Guarda, semana que vem vai estar conosco, viu?
Pedro da Guarda.
Presidente do Sindguarda Bahia.
Sindguarda, ele que resolveu o problema da central de abastecimento Bairro do Malhado na época.
20 anos atrás.
Hoje você vê que ninguém pode ficar tranquilo na central, nem os feirantes. Porque quando dá 2 da tarde, 3 da tarde, já está todo mundo tá mancando, pegando o bonde e indo embora. Aí quem comanda a feira a partir daí são os vagabundos, são os ladrões, bandidos, entendeu? Que ficam perambulando ali na feira.
Agora, você falou aí de vagabundos perambulando, me fez lembrar aquele áudio do nosso ouvinte na primeira parte do Tropa, relacionado aos mendigos andarilhos ali da região central da cidade, quarteirão Jorge Amado.
Chamou atenção a mim também, né? Agora, a gente tem conversado sobre isso.
Justamente, na entrevista,
tá,
a entrevista que nós tivemos com o comandante, o Carlos Araújo, comandante da 68, foi abordado esse tema. É um problema de saúde pública, né? Trabalho social que tem que ser feito. E a gente precisa resolver, a cidade não pode e não precisa passar vergonha nacional e internacional com aqueles andarilhos da região central.
Tá, viu, Scarpita? Praça Cairu,
muita
Catedral
gente.
De São Sebastião,
muita gente.
Avenida 12 de Julho.
Muita gente.
Tá feio, tá feia a coisa.
A gente sai cedo de casa, a gente vai passando e vai vendo as pessoas, né? Do ponto
Parque
de ônibus.
Infantil, bairro
tudo,
do
tudo, tá tudo aí.
Tá que tá, viu?
Vamos fazer, Edenildo Braga?
Antes do Edenildo, complementar aqui meus alô aqui pra torcida do Vasco, que foi até o Rio de Janeiro. O Sargento Cardoso da Polícia Militar, que contou um fato interessante. Olha, só quis prender um cara até hoje. Na Polícia Militar, quando ele estava, agora está na reserva, ele lá em Itamari, o cara pegava as calcinhas no arame das pessoas idosas, coroas. E aí ele arrancava o fundo da calcinha, que é a fita, para fumar cigarro. E aí a senhora falou para o Sargento Cardoso, prende esse cara, descobriu quem era o cara. Sargento Cardoso prendeu o cara, deu um baque no cara, deu uma pancada no cara, levou para a delegacia e aí tinha que ter as provas. O delegado disse, a senhora tem provas? Tenho. A mulher levou várias calcinhas sem o fundo. O fundo arrancado. Sargento Cardoso foi a única prisão efetuada pelo Sargento Cardoso. Mandando um abraço pro Evandro, também torcedor do Vasco, que foi ao Rio de Janeiro. O Pedro, que foi meu companheiro de poltrona, o filho dele. Meu amigo Gil do Gás, é vendedor de gás. O Raimundo Bezerra, aquele abraço. Sargento Age, que ficou lá em Teixeira de Freitas, o Sargento Bedove, que era da Polícia Rodoviária Estadual. O Sargento Bedove está na companhia de Canavieiras e divide aqui com o Giló. Ele fica na Rua do Cano, mas também já morou no Joia do Atlântico. Tem o Nelmário, que é da Via Metro, o Railan Barbosa, e o Jorge Lima, o Doda, e o Jorge, que é o pai. Jorge Lima... É o Doda, que é policial militar, e o Jorge, o pai, e o filho do Jorge Lima, que também é quieto, viajou também com a gente.
É, a excursão ao Rio de Janeiro da torcida. Agora, da próxima vez, né? Convido o Araújo Pinturas, rapaz. Araújo lá, né? No Centro Social Urbano.
Aí tem que falar com o Léo Figo.
Viu, Léo? Leva Araújo. Vamos patrocinar a saída do Araújo ao Rio de Janeiro.
Quem tá ouvindo o Tropa de Elite, tá lá já na ponta do ramo, já na ponta, lá na divisa com o Sargi, é o Washington. O Washington disse, olha, Robertinho Scarpita perdeu a eleição, mas ele continua sendo meu vereador. É, aquele abraço para você, Washington. Ele quer que o ônibus vá até a ponta lá, da ponta. Noca do Cavaco, aquele abraço no bairro do Iguape. Josafá Cristo já foi. E o Ratinho Menezes, aquele abraço para vocês.
Agora sim, é Menino Braga, chega chegando. É hora de futebol no Tropa. Edenildo Braga, bom dia você, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Cruzeiro está na final da Conmebol Sul-Americana de 2024. Após empatar por 1-1 no Mineirão, o time bateu o Lanús por 1-0 na Argentina e garantiu a vaga na grande decisão. O gol foi marcado por Caio Jorge no final do primeiro tempo. O adversário será definido nesta quinta-feira entre Racing e Corinthians, que se enfrentam hoje na Argentina, após empate por 2-2 no Brasil. A finalíssima será em Assunção, no Paraguai, no dia 23 de novembro. E na final da Libertadores estão Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo garantiu a sua classificação para a grande decisão após uma vitória maiúscula por 5-0 na semana passada. Ontem administrou, perdeu o jogo, sim, por 3-1, mas a vantagem lhe garantiu na grande decisão. O Botafogo está agora a 90 minutos de conquistar a América de forma inédita. A grande decisão desta competição vai ser também em novembro. E mais uma vez, uma final inédita e uma final envolvendo aí brasileiros. Botafogo e Atlético Mineiro vão decidir a Libertadores versão 2024. No Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado foi realizado ontem. Jogo esse que era a 17ª rodada. Internacional e Flamengo se enfrentaram. Placar de 1-1. Alcaraz marcou de pênalti e Ener Valencia empatou para o Inter. O Flamengo continua na quarta colocação, agora tem 55 pontos. O Inter briga pelo G4, é o quinto colocado, tem 53 pontos conquistados até aqui no Campeonato Brasileiro na sua Série A. Confirmando hoje, a partida entre Racing e Corinthians acontece às 21h30, semifinais da Copa Sul-Americana. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Leite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Leite. Programa segue na comunicação de Marinho Santos e Roberto Escarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, Denildo! Amanhã você volta com mais futebol aqui no nosso programa, viu?
Bola dentro!
Às 5 da tarde tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do rádio baiano aqui na Gabi, viu?
Gabriela FM!
A galera toda tá na escuta!
Vamos que vamos para mais uma passadinha no nosso WhatsApp. 6h52, Yara da Avenida Princesa Isabel. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Um ótimo e maravilhoso dia para todos nós, viu? Scarpita, manda alô para minha véia, para ela não ficar com ciúmes, não, viu? Maria Baixinha, aí na Avenida Princesa Isabel, tá dizendo, Marinho Santos, bom retorno para você, viu? Dilma Rocha, lá no Alto do Coqueiro, também ligado com a gente. A Sônia do Alto do Coqueiro, Ciso Boy, Scarpita. Olha, estão aterrando os mangues no norte, viu? Cadê o meio ambiente? Cadê o Ministério Público? Que situação, viu? Cururuco também, rapaz, já tem quatro casas lá, viu? E ninguém faz nada. E as licenças? Que o novo governo possa, né, repensar isso aí. A gente precisa ter uma preocupação socioambiental com a nossa cidade. A questão do ecossistema, meio ambiente, precisa estar em pauta, viu? O povo fala!
Bom dia, Marion Santos, Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Nossa Senhora da Vitória.
Dona Tereza.
Marion Santos e Robertinho Scarpita, que Deus ilumine o seu dia, que te dê um dia abençoado.
Amém.
Iluminado por Deus. Eu tô vendo o Marion falar lá de Maraú, lá na fazenda Pula Macaco. Eu conheço aquela região toda, Belmiro, Zé do Pão, Trebembé, Quitumbo. Viu? Eu tô vendo ele falar na fazenda Pula Macaco. É dele, é. Conheço lá, que é na região toda.
O homem é fazendeiro também, viu?
Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês.
Amém, amém.
Bom dia, Renatinho Scarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Aqui quem fala é Val da Ambulância, morador do bairro de Antônio Vilela. O bairro que mais votou em prol do nosso prefeito Valderico Júnior. Estou aqui para desejar um feliz dia para todos vocês da Rádio Gabriela FM, essa rádio que é audiência e sucesso.
Valeu, Val, um abraço para você, um abraço para o Antônio Vilela. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. O povo fala no Tropa, viu?
Bom dia, bom dia. Um abraço para vocês aí da Tropa de Elite, é Dortas.
Valeu, Dortas. Volta Ecologia, fala no Tropa.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Dia abençoado para nós. Só lembrando, Ecologia Praia aberto amanhã com música ao vivo, sexta e sábado, feriado. Top! Moqueca para duas pessoas continua R$50. E só passando para avisar também a galera massa, que estamos com espaço para sua festa de confraternização. Aniversário, batizado, casamento, formatura, o que vocês precisarem, nós temos espaço para alugar para sua festa de final de ano ou fora de final de ano, o dia que vocês precisarem, estamos com espaço para alugar.
Que bacana,
grande Walter. Abraço, Marinho Santos, grande abraço, Robertinho Scarpita, abraçando hoje, alô Dadinho, da BMV, aquele abraço, Roberto Fato, abraço, galera massa que está construindo um novo Fórum de Ilhéus. Estamos juntos.
Valeu, um abraço à turma aí, que trabalha ouvindo a gente, né? Volta à Ecologia. Olha, ontem o nosso ouvinte cobrou aqui uma resposta da Embasa, e a Embasa responde ao Tropa de Elite, amigo Scarpita e Mário Santos, em retorno ao ouvinte sobre a pavimentação asfáltica da Avenida Princesa Isabel. A Embasa informa que retomará no próximo mês as intervenções para ampliação da rede distribuidora da via, que futuramente vai aumentar a oferta de água tratada para esta área da cidade. Com o início das chuvas no período eleitoral também, em acordo com a prefeitura, a Embasa interrompeu a obra, executou uma recomposição provisória para posterior conclusão do serviço. Provisória e mal feita, viu? Provisória e mal feita. Esse programa vai continuar cobrando e a gente espera. Tem que ter planejamento. Você imagina só, seu repórter, faz o asfalto, aí a Embasa tem que fazer uma obra, tem que quebrar esse asfalto. E depois esse serviço não é bem feito.
Aí
a reclamação é unânime.
Aí a prefeitura tem que estar em cima, tem que chegar junto, tem que ter fiscalização. Se não tem fiscalização, faz de qualquer jeito e larga lá. E aí é o prejuízo para o nosso município. Esperamos que a nova gestão faça com que...
Tem que ter essa fiscalização, tem que ter esse diálogo, tem que ter esse planejamento, tá certo? Aqui a gente não vai pegar no pé de ninguém, não. Agora, o nosso compromisso aqui é com o povo. Esse programa tem um compromisso com o povo. A população coloca o Tropa de Elite em primeiro lugar. E o Tropa de Elite tem você, amigo ouvinte, como prioridade. Nath Almeida, chegando em mais um giro, porque até as 8, o Tropa de Elite tá no ar aqui na Gabi.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o palco dá em Chico, dá em Francisco. A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Nath Almeida.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. A Prefeitura de Bicaraí está construindo a quadra esportiva de múltiplo uso no bairro Bela Vista, zona sul da cidade, do antigo Campo da Goiânia. A obra está em ritmo acelerado e já entrou aí na fase de concretagem. Essa quadra era um sonho antigo dos moradores ali daquela localidade, finalmente está sendo feita. De acordo com a secretária municipal de infraestrutura, serviço público e desenvolvimento urbano, Ianca Soares, essa obra é oriunda de um recurso da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Condevasf, através de indicação da deputada federal Rogéria Santos. Já na cidade de Buerarema, a prefeitura, junto com a Secretaria de Meio Ambiente e o Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica, CIMA, convida você para conhecer a plataforma SOL, Sistema Operacional de Licenciamento e Regularização Ambiental. O evento acontece hoje, a partir das 9 horas, na Câmara de Vereadores, e é aberto a servidores públicos, conselheiros de meio ambiente, empresários, vereadores, consultores e toda a comunidade. Tá aí Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Seguem com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath.
Tchau, tchau.
Um abraço para você, beijo enorme, alegria sempre. Vamos pro faturamento, vamos tomar aquele chocolatezinho gostoso. Afinal de contas, estamos em Ilhéus, na terra do chocolate. Quem gosta do mingau, do munguzá, né? Mandar um abraço para a turma do mingau. E Dona Marizete, na Feirinha do Guanabara, turma da Central de Abastecimento do Malhado. Central de Abastecimento lá na Zona Sul, Hernani Sá, galera do Centro Comercial, a galera do Cainago e Oliveira. Destaque da volta, seu repórter, que eu sei que você vai tomar um mingau agora, viu?
Jovem evangélico é morto a tiros dentro de casa. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
Vamos falar ainda. Polícia Civil prendeu dois suspeitos de homicídio em Itabuna, vítima era morador aqui da cidade de Ilhéus. A morte do Leonardo Brandão de Oliveira Júnior, de 21 anos.
Detalhe.
Sai daí não, vendo o detalhe.
Olha, Scarpita, o Edson Serra, chefe do serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, já mandou detalhes aqui das investigações sobre o latrocínio, roubo seguido de morte em Barra Mares, onde foi ceifada a vida do aposentado da Embasa, taxista também, o Maraú. Detalhes daqui a pouquinho.
A notícia chega primeiro aqui.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Feirão.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quinta-feira, na Gabriela.
Primavera!
Gabriela!
Primavera!
Muito bom dia nessa super manhã de quinta-feira, último dia do mês de outubro, dia do Halloween, primavera. E é claro, você ligado com a gente no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, rede meia de supermercados, ecologia, praia, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Atacadão do Cimento, com Tintintas. É bom demais, né? E Gustavo Vitor Elétrico. É o Tropa de Elite. Até às 8 com Marinho Santos e Roberto. Tio Scarpita!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia! 7 e 13 na Bahia. 7 e 13. Olha, ontem mesmo a gente estava falando da questão de incêndio, né? O Brasil está em alerta com essas queimadas. Em muitos casos, o fogo é resultado da irresponsabilidade das pessoas. Manhã de ontem, finalzinho da manhã de ontem, um incêndio foi registrado na Ilhéus Olivença, ali no Cururupi, logo após o Alpa Park, sentido Olivença. O fogo, que se alastrou rapidamente devido ao vento vindo do mar, gerou uma espessa coluna de fumaça, dificultando a visibilidade e comprometendo o tráfego ali na Ilhéus Olivença. As chamas, embora não muito altas, estavam concentradas em uma área de mato seco, e há fortes indícios de que a origem desse incêndio, né, possa estar ligada a um ato irresponsável de um motorista que supostamente teria jogado uma ponta de cigarro acesa enquanto trafegava pelo local. O alerta, viu, seu repórter? Imagina só, parou tudo, porque você não tem visibilidade. E aí, entrar numa coluna de fumaça, meu Deus do céu. Um vídeo que circulou aí mostrou o perigo que estava o trecho da Ilhéus Olivença, ali pertinho do Alfa Parque, na região do Cururupi. 714, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando com mais notícias.
Olha aí. 7 horas e 15 minutos. Preste atenção, seu Scarpeta, o que aconteceu lá na cidade de Ipiaú, no centro de Ipiaú.
Você foi pra longe, você tá indo pra longe demais,
seu detalhe, repórter. Um jovem de 29 anos, ele foi morto a tiros, né, na terceira travessa Carlos Borges e de Souza, no centro de Ipiaú, repito. E segundo informações, dois elementos numa moto, trajando uniformes de uma empresa, invadiram a casa da vítima e atiraram. Um morador identificado como o Wallace dos Santos Macedo, ele foi morto na cozinha de casa. O óbito foi confirmado por um médico do SAMU. A polícia militar foi acionada por moradores, que isolou a área até a chegada do DPT, Departamento de Polícia Técnica. Na localidade, Scarpe, os populares estão sem entender o porquê de ter motivado o assassinato e supõem, olha o que é que eles supõem, que pode ter sido por engano, já que o Wallace era considerado uma pessoa tranquila, evangélica e sem histórico de envolvimento com o mundo do crime. A motivação e a autoria do homicídio serão investigadas pela Polícia Civil. Na casa, a vítima vivia com a mãe e uma irmã.
Agora imagina só, foi executado por engano. A mesma coisa, o que a polícia vai dar uma resposta, no caso lá de Porto Seguro, com o ator mirim da Globo, o João Rebelo. Imagens registraram o momento que ele foi assassinado lá em Trancoso. Não foi Arraial da Ajuda, não. Foi Trancoso, seu repórter. Por engano. né? Por engano.
Olha, voltando, Scarpe, ao caso Maraú, Barra Mares, Latrocínio. O detalhe aqui do investigador, chefe do SI, o Edson Serra, passou para mim a seguinte informação. Para não atrapalhar as investigações, ele fez um resumo do que ocorreu, do que está acontecendo nas investigações. O carro de Maraú ainda não foi localizado, porém, a polícia está preparando as provas para o inquérito policial e pedir as prisões dos envolvidos. Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, Gabriela FM. Na hora certa, tudo vai dar certo. Ele disse que sair a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos está toda empenhada nessa investigação. Então, as investigações estão em andamento, sim.
É a resposta que eu prometi trazer para a família do Maraú, para os amigos mais próximos do Maraú. Esse programa aqui checa, né, e traz com exclusividade. O caso continua sendo investigado e a polícia promete dar uma resposta. E a gente vai seguir acompanhando. Virando aqui a página, vamos falar agora, né, da prova do Enem. Enem. Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem, que moram em áreas distantes dos principais centros urbanos, contarão com acesso gratuito ao transporte público para irem até os locais das provas, né? O primeiro domingo da prova é esse, agora dia 3, e o próximo dia 10. A ação foi articulada entre a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e prefeituras municipais. Nos dias da prova, serão disponibilizados ônibus para que os candidatos possam chegar aos locais das provas antes do horário marcado para o fechamento dos portões, no caso, às 13 horas. Além do transporte, os candidatos receberão kits com água e lanche, que vão contribuir para o bem-estar durante a realização das provas. Boa sorte aí pra turma, né? A turma vai se preparando para poder tirar uma nota boa no Enem e garantir o seu acesso a universidades, né, do nosso Brasil. Boa sorte aí a essa garotada que está se preparando. Domingão agora é dia 3, primeiro dia de provas, o segundo é no próximo domingo, dia 10, tá certo? 7h19, vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp, logo depois eu trago essa informação, notícia da movimentação no plantão policial, a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de homicídio em Itabuna, a vítima era morador aqui de Ilhéus, né? A vítima Leandro Brandão de Oliveira Júnior, de 21 anos. O delegado Evi Paternostro realizou essa prisão desses dois suspeitos envolvidos e a gente traz essa informação já já aqui no Tropa de Elite. 7h19 na Bahia.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Estou aqui tomando um café da manhã com a enfermeira Patrícia, na Avenida Itabuna, ouvindo Tropa de Elite. Abração aí, Carlinhos Juruna. Valeu, Juruna. Até que fim, Juruna adquiriu um WhatsApp, viu,
seu repórter? Acho que ele está apaixonado pela enfermeira Patrícia. Quem me falou foi Sidão.
Ai, ai. Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Matheus de Almadina. Atualmente estou em Pernambuco. Hoje tem Corinthians. Vai dar Corinthians? Você acredita, seu repórter? Vai, Corinthians!
Não, eu não quero Corinthians, porque se o Corinthians ganha, atrapalha a Vitória. A Vitória precisa ficar fora da zona do rebaixamento.
Ai, ai, olha, bom dia, senhores do Tropa de Elite. Manda um feliz aniversário aí para o cambista Eloy, do Jogo do Bicho, aqui no Bar do Giló, Rua do Cano. Obrigado. Joilson, que tá lá em Osasco, São Paulo, fazendo aniversário. Bom dia a todos aí do Tropa de Elite. Muito trabalho hoje na rodovia Raposo Tavares, viu? Em Cotias, rapaz, tinha um amigo meu que adorava falar Cotias. Scarpita, você precisa conhecer São Paulo, rapaz, vai lá em Cotias. Olha, bom dia, viu, a respeito do transporte alternativo, estão querendo regularizar, mas tem motorista que não tem sequer a CNH e não consegue tirar por problemas psíquicos. E aí? Aí, eu acho que tem... Como é que o camarada não... não tem CNH e vai estar conduzindo o carro, aí não tem como, né? Samurai do Asfalto, um abraço pra você, viu, Samurai? Obrigado pelo carinho da sintonia. O povo fala no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, dona Maria.
Que é de Lene Cardoso da Silva, viu? Mando parabéns pra ela, Robertinho. Você e meu amigo Marinho Santos.
Aniversário dela um abraço, hoje,
hein? Vai ter festa, né?
É? Ah, tem bolo.
Não tem.
Não vai ter bolo. Dona Maria.
Seco.
Dona Maria tem que ter um bolo.
Vai cantar?
Maria de Lourdes. Aniversário da filha, né?
Edilene, rapaz. Edilene Cardoso da Silva.
Edilene, então, né? É. Aniversário de... Tem que ter bolo, Dona Maria. Tem que ter bolo pra gente.
Iria tomar um café hoje com Dona Maria de Lourdes.
Mas não tem bolo, você não quer ir.
Não tem bolo, aí não vai dar pra gente.
Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapita. Ô, Marinho e Robertinho Escapita, o que é que o prefeito... E se diz que é prefeito ainda até dia 31, né? Do próximo de janeiro. Tá fazendo, que não tira aquele curral dele pra levar junto com ele.
Onde é esse curral, rapaz?
Abandonou, as máquinas foram embora. É o canal aqui do Malhado.
Canal do Malhado. Situação.
Nem passa carro, aquela feditina brava. E porque aí aquele curral que tá aqui perto do Tamarineiro, já levou as máquinas, já levou o contêiner, porque não tira aquele curral dali pra levar junto com ele, junto com a galera dele. Porque, rapaz, esse prefeito deixou a desejar a cidade de Léo, não? Que cara que machuca e leva. É igual você falou da Guarda Municipal, falou do Malhado, que ninguém pode entrar. A Guarda Municipal, ninguém vê a Guarda Municipal trabalhando. A Guarda Municipal vai trabalhar na Central, mas ninguém vê a Guarda Municipal. Tá onde esse povo, Marinho?
O povo fala no Tropa, tá?
Valeu, Marinho, obrigado.
Valeu, um abraço.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Marinho Santos.
Olha a Jennifer.
Mas... Robertinho Escarpita deu conta do recado, né? Foi muito bom, deu conta do recado também aí. Mas a dupla dinâmica junto fica bem melhor também, né?
Com certeza.
Olha só, eu queria destacar uma coisa, Robertinho Escarpita. Desculpa, não me identifiquei, sou a Jennifer Scra, que mora aqui em Sedorf, na Suíça. Mas tô ligadinha e conectada na minha cidade linda, Ilhéu. Olha só, ali na Praia do Cristo... Eu já vi diversas pessoas falarem que ali não tem banheiro. E uma vez eu fui ali dar uma olhada, eu não fui tomar banho, porque eu não sou banhista naquela área, né? Mas tem pessoas que eu conheço que vão pra lá e falaram que ali não tem banheiro. Não tem um banheiro. Não tem banheiro feminino nem masculino. Então aqueles banhistas, será que eles fazem todas as necessidades ali na água, dentro da água? Com os outros banhistas ali do lado, e eles estão fazendo a necessidade deles dentro da água, porque não tem um banheiro, não tem uma condição digna para os banhistas de Ilhéus. Então, assim, na verdade, o Praia do Cristo é um cartão postal de Ilhéus, né? Não deixa de ser um cartão postal de Ilhéus. Então, tem que ter um olhar especial para aquele lado lá, porque os turistas também vão ali conhecer a Praia do Cristo, né? Então, assim, vamos dizer que... É o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, é ali em Ilhéus. Então, assim, falta um olhar carinhoso para aquela área, para aquele lado. O Mário Alexandre, que nunca nada fez e nada faz, não resolveu aquela situação. Então, agora, a gente ter a esperança que o Valderico Júnior, com fé em Deus, vai fazer isso pela população, né? Pelo povo, pelos banhistas, pelos turistas. Nem que seja um banheiro, assim... privado, paga R$2, R$1, eu não sei, para ter a manutenção e paga R$1 para entrar, ou R$2 para entrar, né? E depois o pessoal faz a manutenção, a limpeza, mas que pelo menos tenha um banheiro digno feminino e masculino, porque do jeito que está aquilo ali, tá uma imundice.
Bem colocado, Diego.
É nojento ver aquilo ali.
Verdade, viu? E é um ponte.
É complicado, né? Agora sobre...
É um
rapaz aí que mandou a mensagem aí, o passarinho falou por ele.
Bom dia, meu senhor. Valeu, Jennifer. Um abraço pra você. Bem colocado aí.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Oi, ele.
Fala aí que o Coringão hoje joga disputando vaga pra final da Sul-Americana. Hoje não é pelo brasileiro, não, viu? E tinha um monte de gente torcendo contra seu Vasco aí, viu, Marinho Santos, na sua viagem. Um abraço, mandar um abração pra minha filhota aqui, Rebeca. Né, pai? Valeu. Beijão, um abraço, Robertinho, um abraço, Marinho Santos.
Valeu, Ed, tá satisfeito você. Não é pelo, não vai prejudicar seu Vitória.
Não é pelo brasileiro, agora eu sei que tem um bocado de gente torcendo que o Vasco fracassasse contra o Bahia, inclusive Jaqueline, do Centro Renal, para poder me sacanear, mas o Vasco
não
foi
deu
lá
certo.
E ganhamos 3 pontos.
Não
viu?
Deu certo a turma que ficou aqui torcendo. Ó, Marinho vai tomar uma lapada, vai ser um sapeca iaiá.
Não foi Jaqueline somente, não. Muita várias, gente também.
Várias pessoas, viu? Manuel Messias está chegando, é hora de mais um giro regional aqui no Tropa.
Interligada no Tropa.
Aquele abraço, Manuel Messias, bom dia a você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Mato, direção do Amigos ao Chão, e de Rosilantes, na Avenida Cinquentenário, com salgado a partir de R$2,50 e suco da polpa da fruta, R$2,00, Rosilantes. Vamos então trazer as informações aqui de nossa cidade. E após ser nomeado administrador apostólico da Diocese de Itabuna, o bispo Dom Jailton de Oliveira Lino divulgou uma carta à comunidade católica e aos moradores da região. Ele substitui o bispo Dom Carlos Alberto dos Santos, que pediu renúncia do cargo. O pedido foi aceito pelo Papa Francisco. Bispo da Diocese de Teixeira de Freitas, Caravelas, no extremo sul baiano, Dom Jailton vai conciliar o exercício do cargo. Meus amigos, no setor policial, tiroteio no bairro Novo Horizonte, deixando morto. Nesta quarta-feira ontem, uma operação da Polícia Militar no bairro Novo Horizonte resultou em um tiroteio com indivíduos armados. A guarnição foi surpreendida ao se aproximar de um campo de futebol e alguns homens surgiram para uma área de mata. Após a troca de tiros, a polícia capturou um homem e o encaminhou para a Polícia Civil. Minutos depois, outro homem, identificado como Gilson, foi encontrado baleado perto da Rádio Jornal aqui de Itabuna, na Avenida Itajuípe. Ele foi socorrido pelo SAMU, mas não sobreviveu aos ferimentos. Ainda não se sabe se Gilson estava envolvido no confronto no bairro Novo Horizonte. Dois suspeitos de homicídio a morador Edileu são presos. Policiais civis prenderam dois suspeitos de envolvimento no assassinato de Leandro Brandão de Oliveira Júnior, de 21 anos de idade. Morador aí da cidade de Ilhéus, Leandro foi encontrado morto no dia 13 de agosto passado em uma cova rasa no Gogó da Ema, comunidade do bairro Sarim Alcântara, aqui em Itabuna. Na última terça-feira, a Polícia Civil fez uma operação no bairro Sarinha e cumpriu os mandatos de prisão preventiva contra Matheus dos Santos Silva e Lucas Rabelo Santos. Tribunal de Justiça mantém prisão de médico condenado. O Tribunal de Justiça da Bahia negou o pedido de habeas corpus solicitado em favor do médico Luiz Leite, condenado em regime fechado a uma pena superior a 4 anos de prisão por crime de racismo. Luiz Leite foi condenado a crime de racismo e ele foi detido na semana passada e se encontra preso no conjunto penal aqui de Itabuna. Nesta semana, Luiz Leite contratou o advogado Cosme Araújo, que já entrou com novos recursos no Tribunal de Justiça da Bahia. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, no bairro Maria Matos, em frente à direção do amigo Galchão, e Rosilanches, com salgado por apenas R$2,50 e suco da polpa da fruta, R$2,00. Rosilanches, no início da Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
O som da primavera toca aqui.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho, senta.
A hora certa pra você tá ligado. Tropa de Elite até as 8, 7h41. 7h41 na linda Princesa do Sul. Olha, a temporada de cruzeiros em Ilhéus para 2024-2025 promete intensificar o turismo local com a chegada de diversos navios de passageiros. O primeiro a atracar será o MSC, com chegada prevista para o dia 5 de novembro, às 8 horas, partindo no mesmo dia às 18 horas com destino ao Rio de Janeiro. Em seguida, outras embarcações renomadas como o MSC Orchestra e o Costa Favolosa também farão paradas ao longo de novembro, operadas pela agência Beira Mar, com 14 escalas, eu falei 14 escalas programadas ao longo da temporada e considerando a capacidade média de 3 mil passageiros por navio. Aí estima-se que Ilhéus possa receber aproximadamente 42 mil turistas até o mês de abril de 2025. Os navios que ostentam as bandeiras como Malta, Panamá e Itália reforçam a atratividade no litoral baiano e vai proporcionar um impacto positivo na economia local e uma experiência única aos visitantes. São 7h43 na cidade mais linda do interior da Bahia, seu Escarpita.
7h43, é verdade, seu repórter. Outubro tá indo embora, né, rapaz? Outubro tá indo embora. Olha, a Caixa Econômica endurece regras de financiamento imobiliário. Muitas mudanças aí, a turma aqui tá esperando para comprar seu imóvel. Deixa eu parabenizar o doutor Alagoas, recebeu o título de cidadão ilhéense. Advogado renomado daqui da região do Cacau, foi meu colega e doutor Alá esteve conosco aí, um especialista na área, né, eleitoral, do direito, e recebeu esse título de cidadão ilhéense, né? Parabéns, doutor Alá Góes, um abraço. Bom, seu repórter, expectativa aí para a festa literária de Ilhéus, que já abriu as inscrições para o lançamento, né, coletivo de obras, o edital aí, os principais blogs da cidade já disponibilizando o link para a turma acessar e poder participar dessa grande feira, né, literária da cidade de Ilhéus. O pessoal está aqui querendo saber, Escapita, como é que vai ficar? Né? Olha, a informação que a gente tem do transporte para candidatos, o governo do estado garante gratuidade de transporte para candidatos do Enem na capital e no interior do estado da Bahia também, tá? Vamos no zap zap, última passadinha, vamos dar moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Olha, Scarpita, aquele buraco, né, da Embasa abriu na frente do aeroporto, próximo ao Paba, ainda está lá. Olha, a informação que a gente tem, viu Marconi, é de que hoje vai ser concluído aquele serviço. Eles estão fazendo o teste porque passou uma nova tubulação ali e aí se precisar abrir não vai ter que quebrar. Agora, eu observei hoje cedo passando, vindo aqui para a rádio, que tinha os paralelos na Allan Kardec, esperando o muro do aeroporto, seu repórter. A Embasa tirou os paralelos, fez o serviço e aí botou um paliativo, só que esqueceu de botar os paralelos. Os paralelos estão no passeio.
Jogou uma terra ou uma areia.
Eu fiquei sem entender isso aí. Os paralelos no passeio. É Felipe Madureira.
O buraco da Baixa Fria continua. Jogaram areia também. E não foi colocado paralelos. Buraco da Baixa Fria, o buraco do Nicolai.
Rubens Soares está lá no Maria Pieira, em Itabuna, ligado com a gente, ainda aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, que é o Wallace daqui, né? Do Porto, estou ligadinho ouvindo vocês. É lá do Couto, ele é lá na região do Couto, seu repórter. Tem alô aqui, tem Mirene Matos, a pretinha do poder, está ligada com a gente. Nosso querido Jorge Bolinha, Jorge Sena e o povo falando Tropa de Elite. Bom dia, é Titi, Banco da Vitória, bom dia você.
Bom dia, tropa, esse programa de grande relevância na nossa cidade. Essa senhora aí tem total razão em falar a respeito da Praia do Cristo ali, né? Ilhéus nunca quis investir em turismo. Ilhéus nunca quis, tá? Eu acho que Ilhéus é a cidade, a única cidade no Brasil e talvez no mundo que a imagem do Cristo Redentor, ou seja, a estatueta do Cristo Redentor é na parte baixa. Então Ilhéus é só para baixo. Aquela praia ali, ela gera emprego, ela gera renda para a nossa cidade.
E o prefeito nunca ligou para aquilo ali, para colocar uns banheiros químicos. Fazer alguma coisa, né, que agrade o turismo, né? Porque o dinheiro do turista que vem de fora é o mesmo nosso daqui. Então, a cidade de Ilhéus sempre é para baixo. Está aí uma prova que a imagem do Cristo Redentor, né? A estatueta é na parte de baixo. Eu acho que no mundo, talvez no mundo seja Ilhéus a cidade que a imagem do Cristo Redentor é na parte baixa.
Meu observado, muito obrigado, Tite. Um bom dia. Valeu, Tite. Um abraço pra você, rapaz. Vamos comentar sobre isso aí, viu? Seu repórter, agora realmente, quando colocaram o Cristo, por que não botou lá no Iteiro, lá no alto, rapaz? O Tite fez uma observação agora, realmente. A gente que viaja muito, né? O Cristo fica
Cristo
no alto.
O Cristo Redentor, Rio de Janeiro, até hoje eu vou subindo. Rapaz, é alto, viu, cara?
Você subiu.
Muito alto.
Aí você vai aqui, né, Nazaré das Farinhas, Ituberá também tem mais. Todo mundo na parte alta da cidade.
Parte alta.
Quem foi o prefeito do Cristo Redentor? Você se lembra? É das antigas.
Nasci,
é do seu tempo. Já estava lá?
O Cristo já estava no
local. Não, de jeito nenhum.
Não lembro.
Eu acho que não.
Eu não lembro. Ali era um clube. Eu lembro que era um clube.
Um clube, justamente.
Entendeu?
E o Cristo veio depois.
O Cristo ficou dentro do clube.
Vamos fazer uma pesquisa. Atenção, Zé Nazal, atenção, historiadores aí, Cristo Redentor. Vamos ver se até o final do programa a gente traz essa informação do Cristo aqui, viu? Vamos falar.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Robertinho Escapita. Aqui quem fala é Eduardo, morador do bairro Nelson Costa.
Fala, Eduardo.
Eu gostaria que vocês pudessem lembrar o prefeito Marão aí que a gestão dele ainda não foi entregue e que se ele pudesse dar um olhar pra gente aqui, que a...
O que é que aconteceu, rapaz?
A Avenida Lotus, ela tem um grande fluxo de carro e ônibus. E a gente não tem como cobrar do carro ou do motorista de ônibus para que ele pare na faixa se não existe mais faixa. Por gentileza aí, nos faz esse favor. Obrigado, ótimo dia para vocês.
Valeu, um abraço aos amigos da Avenida
Bom dia, Albertinho Escapita, Maril Santos. Diga uma coisa, rapaziada, essa situação aí da Avenida Canaveira com a Cidade Nova, rapaziada, tá uma vergonha. Esse giro baiano que botaram aí. O problema é que estavam consertando o semáforo. Tem mais de um ano que o semáforo consertaram. E aí, não abriu aquela pista ali. Tá uma vergonha aquilo ali.
É, seu repórter, o povo fala no tropa, viu?
Olha,
tá
o povo...
complicado aquilo ali, não tá?
Tá complicado, tá feio. Tá legal.
É.
Ficou legal, mas vamos ver. O novo prefeito vai fazer umas mudanças aí. Super interessantes. É exemplo da entrada da Litorânea Norte. Você que está no centro, sentido bairro do Malhado, para entrar na Litorânea Norte, o Valderico Júnior que vai...
Aquela questão do estacionamento no meio da rua, já também...
Estacionamento Avenida Antônio Carlos Magalhães, também...
Martelo batido, dia 1º de janeiro, já acaba.
Olha, Escarpita, atenção, atenção, Corpo de Bombeiros, atenção, Corpo de Bombeiros de Ilhéus. Olha, as abelhas estão atacando em Sambaituba. Na rua Amazonas, a informação que chega é que chegando na rua Amazonas, perguntar onde fica a casa pertencente a Shell Enrolamento de Motores. Abelha, diz que é uma abelha que só os bombeiros para poder resolver o problema. O pessoal está ficando com as portas trancadas lá em Sambaituba, na rua Amazonas, e pedem socorro ao Corpo de Bombeiros de Ilhéus.
Atenção, a turma aí, viu? É, abelha é perigoso, viu, seu repórter? Manda um abraço pra ele, o homem do mel, né? Silvio Tapioca. Olha a informação chegando aqui, ó. Em novembro de 1942, o prefeito Mário Pessoa inaugurou na Avenida 2 de Julho o monumento ao Cristo Redentor, seu repórter.
Parabéns ao saudoso Mário Pessoa, onde quer que ele esteja, né? Porque ele construiu um estádio e ainda colocou a estátua de um Cristo Redentor na nossa cidade de Ilhéus.
Tá vendo? Olha aí,
Mário
legal.
Mário Pessoa,
1942, é isso? Isabela, um abraço pra você, Isabela. Fala do tropa.
Bom dia, tudo bem?
Tudo.
Inclusive, agora em novembro ele fará ano, né? Completará mais um ano do monumento do Cristo. aí na Praia do Cristo.
Tá vendo? Valeu. Obrigado pela sua participação, Isabela, e a informação chegando aqui.
Repete o ano aí, Esquerda.
1942. Realmente você não era nascido. Verdade, verdade.
Aí... Eu nasci, o Cristo já estava.
Você... É porque você fala muitas coisas antigamente. Eu achava que o Cristo foi na época do seu nascimento, Esquerda. Mas não, não vamos revelar a idade do repórter Mário Santos. De 1942, o repórter não era nascido ainda, viu? Maluquinho tá lá em Guararema, ligado com a gente. Um abraço pra você, tá pedindo um alô aí pra doutora Adriana Lago. Ela é dentista do SESC Senat. Um alô também pra Sardinha aí no Banco da Vitória, não é isso, maluquinho? Maluquinho lá em Guararema. Carlos Ribeiro do Malhadinho de Açúcar, um abraço pra você, obrigado pelo carinho da sintonia. Paulo José tá chegando!
No Tropa de Elite.
31 de outubro, Dia das Bruxas, ou Halloween. Segundo a origem da palavra Halloween, é um termo derivado da expressão inglesa Hallow. O termo Hallow quer dizer santo, e Ever significa véspera, porque 31 de outubro, hoje, é a véspera do Dia de Todos os Santos, celebrado no dia 1º de novembro. Mesmo sendo considerado parte de uma cultura tipicamente americana e irlandesa, o Dia das Bruxas, ou Halloween, se espalhou por todo o mundo. E é uma festa, principalmente entre os jovens, entre as crianças, nas escolas, em muitos lugares. Halloween, hoje, é um grande sucesso em boa parte do planeta. Bom dia a todos, vamos para o nosso giro de notícias. Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira, próximo ao distrito de Itaimbé, que pertence ao município de Potiraguá. Segundo informações, o acidente envolveu um caminhão após o motorista perder o controle da direção. O fato aconteceu na rodovia BA-680, na perigosa curva do Roçadão. O local é de difícil acesso. Ainda de acordo com as informações extraoficiais, o motorista foi resgatado com vida e levado ao Hospital e Maternidade de Potiraguá. Nós estamos ainda apurando, checando as informações para trazer atualizações em um próximo programa, em um próximo giro de notícias. Uma colisão frontal entre motociclistas resultou em morte e um ferido. Isso ocorreu em Santa Cruz Cabralha. O acidente ocorreu lá no bairro Campo Verde, onde, segundo relatos de testemunhas, dois homens trafegavam em direção oposta e acabou colidindo de frente. O serviço móvel SAMU foi acionado, prestou socorro às duas vítimas e foram levadas para o hospital de Santa Cruz Cabralha. Infelizmente, uma delas, Maxwell Fagundes de Santana, de 46 anos, que trabalhava como pedreiro, não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo envolvido no acidente, Gabriel Silva Cabral, de 20 anos, foi estabilizado e, devido à gravidade dos ferimentos, transferido para o hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Seu estado de saúde é considerado delicado e inspira cuidados. Na madrugada desta quarta-feira, um homem de 20 anos, Kaique do Nascimento Oliveira, foi encontrado morto na via pública da Rua da Jaqueira, bairro Portelinha, na cidade de Prado. O crime ocorreu por volta das 4h40 da madrugada. De acordo com informações da polícia, a informação é que houve um homicídio, já que a vítima estava com o corpo bastante ensanguentado e com golpes de faca. Perfurações, possivelmente de faca. No entanto, não há informações sobre a dinâmica e ação dos autores do crime. A delegada Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo para o IML, o Instituto Médico Legal. As investigações estão sob responsabilidade da delegacia titular e a equipe ainda não identificou a motivação. Um pedaço de pau ensanguentado foi encontrado próximo ao corpo, mas a polícia descartou que o mesmo foi usado no crime. A gente segue acompanhando essas informações, além também de uma mega operação que ocorreu em Santa Luzia, com a prisão de alguns elementos, a apreensão de drogas, armas,
teve aí confronto policial, teve elemento que morreu em confronto. Tudo isso a gente vai trazer em um outro programa, tá bom? Um abraço a vocês todos e vamos seguir com as notícias de toda essa região.
Valeu, Paulo José.
Paulo José.
Um abraço para você, obrigado pela sua participação. Final de mais um Tropa de Elite, né, seu repórter?
Final de Tropa de Elite no detalhe, Scarpita. Ilhéus teve dois prefeitos em casa, aí vai ficar registrado, dois prefeitos com o prenome Mário. Mário Pessoa, 1942, e Mário Alexandre.
Mário. 2016, né?
Mário.
Rapaz, vamos embora, acabou.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa, onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santo.
Eu já fui. Vem comigo, Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Vamos nessa, garota, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanhã da Gabi. Perdeu tropa, podcast daqui a pouquinho liberado. Amanhã a gente se encontra. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Mira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jalmo Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e com tintas.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.